Olá, muito bom dia, bem-vindo ao programa Eclésia neste domingo. Este que é o dia dedicado aos monumentos e sítios. Foi criado pelo Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios com a aprovação da Unesco há quase 40 anos. Ano após ano, a sensibilização dos cidadãos para com o património tem vindo a ser um caminho e um propósito. Mais à frente vamos abordar esta temática com a diretora do Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja Católica, Sandra Costa Saldanha, que nos vai traçar um roteiro de sul para norte do país, com bons exemplos de preservação e valorização do património. Por agora, ficamos com música para começar esta manhã. Escolhi para si o tema Aprendiz de Viajante, do padre Nuno Tovar de Lemos.
Tive um sonho e quando acordei, viajei no tempo e desejei entregar-te a vida, estender a taça toda a transbordar. Cantei, ir mais além, subindo as estrelas no céu, descendo ao fundo da terra, só contigo eu vou. Embalado nos teus passos vou, abandonado em teus abraços sou, aprendiz de viajante até me perco em ti. Deixei-te à porta, mas quando voltei, vi que esperavas e desejei entregar-te a vida, estender a taça toda a transbordar. Cantei, ir mais além, subindo as estrelas no céu, descendo ao fundo da terra, só contigo eu vou. Embalado nos teus passos vou, abandonado em teus abraços sou, aprendiz de viajante até me perco em ti. Tentei atalhos em que me afastei, mas tu chamaste e eu desejei entregar-te a vida, estender a taça toda a transbordar. Cantei, ir mais além, subindo as estrelas no céu, descendo ao fundo da terra, só contigo eu vou. Embalado nos teus passos vou, abandonado em teus abraços sou, aprendiz de viajante até me perco em ti. E se algum dia me afastar de ti, e se algum dia me esquecer de nós, vem procurar-me onde eu estiver. Não penses que eu sei ser sem ti, sou apenas um aprendiz de viajante. Sou apenas um aprendiz, sou apenas um aprendiz, sou apenas um aprendiz de viajante.
Bom dia, continua na companhia do programa Eclésia. Ouvimos o padre Nuno Tovar de Lemos com o tema Aprendiz de Viajante. Avançamos, pois, nesta viagem e para a conversa de hoje, o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. É nossa convidada, a diretora do Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja Católica, Sandra Costa Saldanha. Este Dia dos Monumentos e Sítios, que importância tem também para os bens culturais da Igreja? Doutora Sandra.
Este dia consagrado aos monumentos e sítios é um dia sempre muito importante para o património, de um modo geral, e também para o património da Igreja, de um modo particular, nomeadamente no caso português, atendendo à vastidão daquilo que é o património de matriz religiosa, não necessariamente património da Igreja, enquanto propriedade. E nesse sentido, o destaque que se dá ao património neste dia acaba por ter, evidentemente, consequências muito importantes também para aquilo que são as boas práticas e para aquilo que se desenvolve nas várias dioceses portuguesas, pela especial atenção que é concedida a este conjunto patrimonial.
Este dia, e deixe-me recordar aqui um pouco da mensagem que foi lançada para este dia 2021, nestas circunstâncias que todos conhecemos e limitações, é um dia de olhar o futuro nesta consciência de que o património deve ser fator de união, partilha, cidadania e resiliência na evolução e valorização de sítios, paisagens, práticas e coleções. É assim também que o vê?
E absolutamente. E no caso do património religioso, esse tema, esse grande tema, enquadra absolutamente aquilo que é também ainda hoje a missão do património cultural da Igreja, no sentido que ele é desde logo matricial. Não é possível compreendermos o território, não é possível compreendermos a paisagem devocional e não só em Portugal, sem compreendermos aquilo que é a importância e o peso que teve ao longo da história a construção do património da Igreja em Portugal, porque ele próprio é um testemunho de vários tempos, de várias épocas, de vários momentos, não só da história, não só do cristianismo, e por isso mesmo é evidente que esta crescente necessidade de articulação e de interpretação do património com os fatores identitários é essencial. E a Igreja tem aqui uma responsabilidade imensa, porque essa identidade é, em grande parte, devida justamente a este legado da Igreja Católica em Portugal, e por isso todas as ações que, de um modo crescente, cada vez mais têm procurado envolver os cidadãos, envolver as instituições na potenciação dos bens culturais da Igreja, muito para lá de meros objetos, enfim, de fruição ou para fruição, mas toda esta articulação que de um modo cada vez mais consciente e qualificado se procura estabelecer entre aquilo que são as origens, o significado, a função e sobretudo a importância e o papel, como disse, matricial que este património tem para compreendermos aquilo que é toda a evolução da paisagem e do território português.
Estamos há um ano a viver esta pandemia. Muitos são os monumentos que estiveram de portas fechadas. Doutora Sandra, que repercussão é que acha que vamos ter?
Bom, essa questão do encerramento dos edifícios é uma questão transversal a várias instituições e acontece também naturalmente no caso das instituições religiosas. Em muitas circunstâncias e em muitos casos aquilo que se verificou foi de facto um aproveitamento deste período de passagem, desde logo para desenvolver ações de conservação ou de recuperação que noutras circunstâncias não teriam, enfim, as condições ideais reunidas para se poderem concretizar. E, portanto, enfim, eu creio que todas as medidas de conservação têm sido salvaguardadas e asseguradas, e, aliás, em muitos casos, este foi também um momento, devido, enfim, a todas as condições sanitárias, foi também um momento para pensar de um modo direcionado aquilo que são, desde logo, as práticas preventivas e de higienização dos espaços, por exemplo, e outras associadas também aos lugares de culto.
Houve também aqui, como diz, este tempo aproveitado para restauro, para conservação. Convido-a a nos explicar ou nos dar a conhecer aqui um bom exemplo deste tempo que foi aproveitado, por exemplo, em Évora.
Bom, Évora tem vários exemplos, não serão propriamente exemplos de intervenções associadas a este tempo, mas que também neste tempo têm vindo a ser reforçadas. E em Évora, a Igreja de São Francisco de Évora constitui sem dúvida nenhuma um excelente exemplo ao encontro de algumas das coisas, das questões que a Sónia me colocou, desde logo desta questão das igrejas abertas e, por outro lado, também desta questão das intervenções qualificadas que têm vindo a acontecer no nosso património. No caso da Igreja de São Francisco de Évora, enfim, uma igreja, uma das primeiras casas da Ordem Franciscana em Portugal, ela foi já há alguns anos objeto de uma importantíssima intervenção, de uma profunda obra de requalificação e de conservação, que vai sobretudo ao encontro desde logo da necessidade que este património secular tem de se adaptar e adequar aos tempos atuais, enfim, adaptação desde logo ao nível das suas estruturas e sobretudo ao nível daquilo que são as carências do seu património móvel, com um objetivo que me parece fundamental, e a Igreja de São Francisco tem aqui um exemplo muito interessante de articulação entre aquilo que são os propósitos litúrgicos, da prática litúrgica, e aquilo que são também os objetivos, enfim, de caráter turístico e de fruição, justamente uma articulação entre a Igreja e o Estado.
Doutora Sandra, este ano, e há quase 40 anos que este Dia dos Monumentos e Sítios é assinalado, este ano com uma temática muito curiosa: passados complexos, futuros diversos. O que é que isto nos pode dizer?
Bom, esta temática é um grande chapéu onde, na verdade, cabem muitas histórias associadas ao património cultural português, que é feito exatamente disto, é feito de passados, muitos passados, muitos desses passados efetivamente complexos, e ao longo de cada momento, porque passou o património, assistimos sempre a futuros, a concretizações, a consequências efetivamente diversas. E eu creio que difícil será não encontrarmos exemplos que se inscrevam plenamente nesta realidade. E no caso do património cultural da Igreja, de um modo particular, ele é uma materialização inequívoca dessa evocação de passados ricos, de passados complexos, eu diria sobretudo passados absolutamente identitários, que foram sendo determinados e definidos com, enfim, muitos rumos, com múltiplas consequências, e o património é isso. Aquilo que nós hoje temos é exatamente isso, é o resultado dessas muitas fases, dessas múltiplas consequências associadas a processos históricos, associados a intervenções materiais nos edifícios, de que eu diria praticamente todo o património da Igreja é um reflexo absolutamente direto.
Temos aqui assim algum exemplo que nos pudesse dar, que mostrasse esta temática, estes passados que foram complexos e que agora têm um futuro diverso?
Bom, nós poderíamos falar de qualquer exemplo, na verdade, qualquer edifício traduz de uma forma muitíssimo eficaz esta ideia, que este mote que foi lançado para este dia deste ano 2021. Mas uma vez que estamos a fazer este percurso e este roteiro por alguns exemplos de património, e tendo começado por mais a sul com Évora, eu daria-vos um exemplo de um edifício em Lisboa, a Igreja de São Vicente de Fora, em Lisboa, que é, na verdade, tal como muitos outros, como disse, mas que, enfim, configura, na verdade, um excelente exemplo dessa evocação de um passado identitário, de um passado multifacetado, e aquilo que nós temos hoje é efetivamente uma consequência de todos esses diferentes momentos. É desde logo um templo que é simbolicamente associado à conquista cristã, à conquista de Lisboa, no século XII, depois do cerco de 1147. É um edifício simbolicamente muito ligado, desde logo, à promessa que Dom Afonso Henriques faz de construir fora das muralhas, no local onde simbolicamente teria assentado arraiais, um templo, e portanto resulta desde logo do cumprimento desse voto. E depois é um edifício que vai estar associado a diferentes momentos, não só da história de Lisboa, mas da história de Portugal. A passagem de Santo António pelo mosteiro, por exemplo, no tempo em que foi cónego regrante de Santo Agostinho, justamente a ordem religiosa à qual o edifício foi entregue. E depois um momento muito importante e também altamente representativo já no século XVI, com uma obra que, enfim, de uma representatividade simbólica na dinastia filipina, portanto o grande símbolo de um tempo também muito especial da história de Portugal, essa apropriação daquilo que era já um símbolo da nacionalidade pela dinastia filipina, vai torná-la de facto num exemplo absolutamente matricial em vários domínios, e desde logo no domínio da arquitetura. A Igreja de São Vicente de Fora serviu de modelo, de base matricial para a construção de muitas outras igrejas a partir do século XVII e do século XVIII. E depois, tal como muitos outros exemplos, é também um repositório, através dos seus bens culturais, através das suas obras de arte, desses diferentes momentos da história, daquilo que foi o esplendor de muitos desses momentos, nos domínios da azulejaria, da pintura e tantas outras áreas, que ali se concentram e se preservam. A Igreja de São Vicente de Fora é também, tal como tantos outros exemplos, uma materialização perfeita daquilo que foram as várias reutilizações e aquilo que foram as várias consequências que diferentes processos históricos tiveram para o património religioso português, como a extensão das ordens religiosas, a lei de separação de 1911 e tantos outros episódios, até à sua instalação recente do Patriarcado de Lisboa, que hoje tem ali a sua sede.
Julguei suster o mundo, senti um sentir profundo, uma sensação do nome, e num segundo subi o meu pulsar de encontro à vastidão. Fui como ave à solta em redenção. Vesti a terra quente, fui semente a lutar, fui virgem, fui origem a gerar, fui planta, fui mar a ganhar, e nas cores dos ventos fui voar. Desatei o peito atado de emoção, senti uma bênção, uma gratidão, e então caiu-me uma lágrima no chão.
É o programa Eclésia a fazer-lhe companhia. Bom dia. Acabámos de ouvir o tema Contemplação, de Cuca Roseta. Sem mais demoras, voltamos à conversa sobre este Dia dos Monumentos e Sítios. Estamos com Sandra Costa Saldanha, diretora do Secretariado Nacional dos Bens Culturais.
Para este dia, e trazendo aqui um novo exemplo, um bom exemplo de um monumento a visitar e de boa preservação e de boa conservação, temos aqui algo em Santarém que nos vai dar a conhecer.
Há um excelente exemplo que pode ilustrar de uma forma muito assertiva aquilo que são as boas práticas de conservação do património da Igreja em Portugal, que é efetivamente o projeto que tem de há alguns anos a esta parte vindo a ser desenvolvido na Diocese de Santarém, nascendo desde logo, enfim, da sua própria comissão diocesana vocacionada para esta área já há bastantes anos, mas agora de uma forma mais assertiva, desenvolvida em torno da Catedral de Santarém e do seu museu diocesano, entretanto criado. Na verdade, este conjunto patrimonial que tem o seu cerne na Catedral de Santarém, ou se é uma designação recente, é uma designação que coincide com a criação da Diocese de Santarém apenas em 1975. Leva-nos ou evoca-nos desde logo aquilo que é também uma questão muito frequente em muitos destes monumentos, que é a sua readaptação e a sua constante necessidade de adaptação e de articulação com aquilo que são as funções que estes edifícios vão tendo. E é o caso justamente da Catedral de Santarém, que foi originalmente uma igreja de um colégio da Companhia de Jesus, com a invocação de Nossa Senhora da Conceição, portanto, um edifício do século XVII. Com intervenções que decorrem ao longo de vários anos, até aos meados do século XVIII, e que constituem, na verdade, um dos melhores exemplos da chamada arte dos jesuítas em Portugal, no Museu Diocesano de Santarém, que é, na verdade, um dos primeiros e mais bem conseguidos resultados daquilo que foi e continua a ser o projeto Rota das Catedrais, e a que está associada. A partir sensivelmente de 2012 até 2014, uma importante intervenção de conservação, de refuncionalização. Esta questão é uma questão muito importante, uma refuncionalização informada, assente no estudo, na investigação daqueles espaços, e também uma importantíssima campanha de conservação e restauro assumida por envolvendo várias dezenas de profissionais e que tem uma importância acrescida no sentido que foi também a oportunidade de resgatar, no âmbito desse grande projeto, de resgatar um vasto conjunto de património do território da Diocese de Santarém.
Doutora Sandra, quando fala aí em resgate de peças, isto acaba por também dar a perceber a quem visita, neste caso o Museu de Santarém, que havia peças espalhadas que se calhar as pessoas não teriam a oportunidade de as ver nos locais onde elas estivessem, seja noutras igrejas ou até em casa de particulares.
Sim, o resgate tem efetivamente utilizei a palavra resgate precisamente porque é disso que se trata. São peças que em muitos casos não eram conhecidas, não estavam ao culto e estavam, muitas delas, em risco, provavelmente desaparecerem justamente devido ao seu estado de deterioração e de degradação e, portanto, foram literalmente salvas, não é? Resgatadas, dos locais onde estavam, depois devidamente identificadas. É evidente que, como noutras circunstâncias, este é um processo que decorre associado a um outro menos visível e menos conhecido, que é o do inventário. É o conhecimento daquilo que é o património de cada paróquia, que possibilita justamente a identificação dos riscos, e com isso possibilita justamente que se faça esta seleção. Quando me referi a uma seleção criteriosa, passa justamente por isto, um profundo conhecimento daquilo que é o património de cada paróquia e, com isso, a possibilidade que esse conhecimento oferece, podermos fazer cartas de risco, perceber aquilo que tem mais prioridade, digamos assim, em termos de intervenção. E o Museu Diocesano de Santarém, na verdade, ilustra, entre outras coisas, também esta que me parece muitíssimo relevante e, portanto, permite ao visitante conhecer, na verdade, aquilo que é também o panorama dos bens culturais de todo aquele território.
Doutora Sandra, durante este tempo de pandemia, um dos setores muito fustigados foi precisamente o turismo. De que maneira que pode olhar esta reabertura? De que maneira que também o património pode abrir as portas e ajudar o turismo?
O património é, todos nós sabemos, um recurso absolutamente essencial. É um aspecto transversal àquilo que são as práticas que cada vez mais têm vindo a ser fomentadas à volta do turismo e designadamente em regiões do interior ou em regiões, enfim, com menos visitantes. E esta prática, sobretudo e particularmente no que diz respeito ao património da Igreja, tem caminhado num sentido de requalificação que visa cada vez mais articular os agentes no terreno, portanto os profissionais diretamente ligados, enfim, a uma atuação na área do turismo, com aquilo que são também os agentes da Igreja, que reconhecem a importância do turismo como um aspecto complementar àquilo que é a missão e a função primordial destes edifícios e, por outro lado, os profissionais que reconhecem também cada vez mais a necessidade de compreenderem, de conhecerem aquilo que é a especificidade do património religioso. De a conhecerem e de a compreenderem, desde logo, por uma questão muitíssimo prática, que é a de poderem transmitir experiências, poderem transmitir aquilo que é uma realidade o mais enquadrada e contextualizada possível. E nesse sentido, a formação específica para esta área do património da Igreja, conhecer a especificidade do património da Igreja, conhecer a sua funcionalidade, conhecer o seu significado, aquilo que é a missão de cada espaço, aquilo que é a simbologia de cada objeto, aquilo que é a leitura iconográfica das obras de arte, tudo isso são conteúdos muito importantes não só para a Igreja, que efetivamente muito gostaria que todos fossem adequadamente partilhados, como também para quem trabalha no terreno e para estes profissionais que cada vez mais sentem necessidade destas formações específicas e, portanto, eu diria que neste domínio do turismo, enfim, fazendo esta articulação e esta relação com aquilo que é o património da Igreja, parece-me que esta área da formação específica é uma área absolutamente essencial.
É aqui um caminho que se pode fazer de mãos dadas, aqui o turismo religioso, neste caso a questão dos bens culturais da Igreja, mas também a parte de um turismo mais de património.
E cada vez mais há uma preocupação, enfim, constante em vários locais em irem ao encontro daquilo que são as necessidades dos próprios guias turísticos e dos próprios profissionais que atuam no terreno. E são muitos os exemplos, os bons exemplos de boas práticas nos mais variados domínios em todo o território e no interior também. Eu ilustraria, enfim, neste caminho de sul para norte e agora um pouco mais para a região centro, com o exemplo da Catedral de Viseu, que é também um edifício que materializa tudo aquilo que já temos vindo aqui a observar e a ver relativamente aos vários momentos da história do património português. É também um edifício, um templo que tem a sua gênese numa estrutura românica primitiva do século XII e faz também eco daquilo que foi um longuíssimo processo de intervenção até nos conduzir àquilo que é o edifício atual. Portanto, toda uma narrativa, permite contar toda uma narrativa, desde logo, da história da diocese, da história da Igreja, da história da arte, da arquitetura e das diferentes expressões que lhe estão associadas, com momentos, enfim, únicos e de grande relevância.
Estou-me a lembrar que a cidade de Viseu e também a diocese, que foi crescendo ao longo destes anos, lembro-me da universidade também em Viseu, estes jovens universitários, olhando o património mais conservado, com um convite mais airoso, deixe-me passar assim, a entrar, é mais fácil chamar, por exemplo, a juventude a visitar, a estar, a aprender história também através deste património?
Essa é uma questão muito interessante, a questão da articulação das camadas mais jovens com o património. Com o património, com os museus, enfim, porque precisamente é das camadas mais jovens que vem normalmente uma, enfim, se podemos assim chamar, crítica àquilo que é o património, que é a falta de interpretação, ou seja, num tempo de imediatismo, a incapacidade que por vezes o património ou as exposições dos museus têm de nos mostrar de uma forma mais direta e imediata aquilo que são, aquilo que representam, aquilo que ilustram. E precisamente essa necessidade de associarmos ao património a sua capacidade interpretativa, seja através de uma legenda, seja através de um centro interpretativo, seja através, enfim, do mais variado tipo de recursos que hoje temos todos à nossa disposição, enfim, então no mundo digital não tem fim, como sabemos, é claramente a aposta que se tem que fazer para também captar o interesse e a atenção, porque todos temos consciência que a incompreensão é crescente, não é? E, portanto, temos cada vez mais de fazer um esforço de ir ao encontro dessa legibilidade que o património tem que ter.
Temos um bom exemplo no Norte que possamos olhar e perceber aqui algumas lições de história através da conservação do património, de um património específico?
Sim, teríamos múltiplos exemplos, como é evidente, procurando, enfim, assegurar de alguma forma esta representatividade da Zona Norte e procurando sobretudo ir ao encontro daquilo que é um exemplo que me parece muito interessante. Eu penso que o Tesouro Museu da Sé de Braga ilustra de uma forma muito interessante, efetivamente, um conjunto de boas práticas que são de assinalar e de sublinhar. Desde logo, enfim, a própria Catedral, a própria Sé de Braga, a sua relação com a própria Catedral de Braga, como sabemos, uma das mais antigas catedrais portuguesas, com a sua gênese no século XI, e que é também, à semelhança de vários outros exemplos que vimos, um símbolo de vários tempos, de vários processos sobretudo, de vários tempos absolutamente matriciais, ao qual estiveram associadas figuras absolutamente centrais, não só da história da Igreja de Braga, mas centrais do cristianismo e da própria história de Portugal. Ao contrário de outros exemplos que aqui falámos, de fundações mais recentes, o Tesouro da Sé de Braga, que pretende de algum modo testemunhar e salvaguardar esses séculos de história da arte e da vida da Igreja de Braga, é uma estrutura bastante pioneira, mas que foi também recentemente, enfim, já há algum tempo, no início do século XXI, na verdade, objeto de um projeto absolutamente exemplar, não apenas à semelhança de outros que já aqui falámos, de ampliação, de reabilitação, enfim, mas eu destacaria sobretudo, e era aí que queria chegar, no caso do Tesouro Museu da Sé de Braga, porque me parece que é particularmente marcante a exemplaridade do discurso museográfico que está associado à exposição permanente, uma exposição permanente, enfim, que pretende revisitar a vida de Jesus e a história da Igreja de Braga, com uma articulação em núcleos que permitem acompanhar todo esse percurso, portanto, ao encontro daquilo que falávamos anteriormente, do que deve ser efetivamente um discurso comunicante, dialogante e que facilite de algum modo a interpretação das próprias obras.
Há um ano que o património religioso em Portugal tem fechado as suas portas devido à pandemia. Esperamos que em melhores dias e melhor tempo, com mais saúde, voltem a abrir. De que forma é que é possível chamar as pessoas a que voltem a visitar ou a redescobrir este património religioso? Que convite pode ser este feito para redescobrir o melhor que Portugal tem?
Bom, esse convite à redescoberta, eu creio que tem sido, como nunca, e motivado justamente por estas circunstâncias, estudado, experimentado, explorado neste último ano, não é? Em que tem havido, como nunca, uma necessidade das instituições se reinventarem com visitas virtuais, com programações digitais e com toda uma série de novidades que, na verdade, têm vindo a reforçar e a qualificar esta apertura e este alargamento. Portanto, eu creio que esse interesse tem vindo até a ser suscitado junto de potenciais visitantes que, seguramente, com estas novas experiências e a partir do momento em que possam visitá-los presencialmente, irão com certeza absorver aquilo que foi sendo passado no curso destes últimos meses.
Ficamos, pois, nessa esperança de poder voltar às visitas presenciais e tirar também daqui estas lições de história do património religioso em Portugal. Doutora Sandra Costa Saldanha, muito obrigada por estas dicas e exemplos, bons exemplos da preservação, de conservação do património.
Obrigada.
Continua na companhia do programa Eclésia. Agora, por ser domingo, vamos descobrir um pouco mais sobre a liturgia de hoje. Para nos ajudar, temos a companhia do Padre Manuel Barbosa, sacerdote deoniano.
A liturgia da palavra neste terceiro domingo da Páscoa procura responder a questões essenciais para a fé cristã. Jesus ressuscitou verdadeiramente? Como é que podemos fazer uma experiência de encontro com Jesus ressuscitado? Como é que podemos mostrar ao mundo que Jesus está vivo e continua a oferecer aos homens a salvação? A primeira leitura apresenta o testemunho dos discípulos sobre Jesus. Em gestos concretos, mostram que Jesus está vivo e continua a oferecer aos homens a salvação. Pedro e João convidam a acolher a proposta de vida que Jesus lhes faz. A segunda leitura lembra que o cristão, ao encontrar Jesus e aceitar a vida que ele oferece, tem de viver de forma coerente com o compromisso que assumiu, no reconhecimento da fragilidade que faz parte da realidade humana e no esforço de fidelidade aos mandamentos de Deus. O Evangelho assegura-nos que Jesus está vivo e continua a ser o centro à volta do qual se constrói a comunidade dos discípulos. É precisamente nesse contexto eclesial, no encontro comunitário, no diálogo com os irmãos que partilham a mesma fé, na escuta comunitária da Palavra de Deus, no amor partilhado em gesto de fraternidade e de serviço, que os discípulos podem fazer a experiência de encontro com Jesus ressuscitado. Centrados nesse encontro, somos convidados a dar testemunho de Jesus diante dos outros homens e mulheres. O encontro com o ressuscitado acontece essencialmente na Eucaristia e a partir da Eucaristia. Como os discípulos de Emaús, que cheios de alegria pelo encontro com o ressuscitado, vão contar aos apóstolos como tinham reconhecido o Senhor quando ele tinha partido o pão. Recordo que dizia São João Paulo II, é precisamente na Eucaristia Dominical que os cristãos revivem com uma densidade particular a experiência feita pelos apóstolos reunidos na tarde de Páscoa, quando o ressuscitado se manifestou diante deles. Sempre que nos reunimos para celebrar a Eucaristia, em que refazemos o gesto revelador da presença do ressuscitado, disponhamos do tempo para escutar a palavra, porque é o próprio Cristo que nos abre as Escrituras, como outrora aos discípulos de Emaús. Que as nossas vidas e comunidades se alimentem sempre da única presença sacramental de Cristo, palavra e pão. Que a Eucaristia seja celebrada e assumida nas variadas presenças e encontros cotidianos da nossa vida peregrina. Que as nossas vidas sejam Eucaristias permanentes. Em Cristo ressuscitado, centro da nossa vida eucarística, sejamos autênticos discípulos missionários.
Estas meditações podem ser consultadas no site da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em deonianos.org, ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa, em conferenciaepiscopal.pt. Neste dia dedicado aos monumentos e sítios, aqui nos despedimos. Saiba que nos pode acompanhar ainda na RTP2, no programa 70x7, hoje pelas 7h30. E para estar a par de toda a informação religiosa nacional e internacional, basta aceder ao portal de notícias agencia.eclesia.pt. Aqui na Antena 1, o encontro está marcado para a noite de amanhã, pelas 22h45. Obrigada por ter estado desse lado. Eu sou a Sónia Neves. Desejo-lhe um bom domingo e uma vida feliz. Até amanhã, se Deus quiser.
Eclésia, Igreja Católica.